com esse nível de responsabilidade, se está preparada para isso, se os critérios de concessão foram rígidos, né, em defesa da população, é um caso assustador. Mais um, né? Mas esse realmente é impressionante. Eu digo mais um porque teve uma explosão, e aí envolvendo a Sabesp, aí num outro caso, em São Paulo, né? Houve uma explosão em São Paulo, de gás, em uma obra ali da Sabesp, que também é perigoso, que também coloca o cidadão em risco. Então, temos que ser criteriosos na concessão para a iniciativa privada. É sempre muito bom, mas precisamos ser criteriosos. Em frente, o Paraná registrou 6 tornados em um intervalo de 3 dias. Bruno de Oliveira.
A confirmação foi feita pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental, CIMEPAR, após análises de campo e levantamentos realizados com apoio da Defesa Civil Estadual. Os fenômenos ocorreram nos dias 28 e 30 de junho.
7 pessoas morreram em um acidente entre um caminhão e uma van no sertão de Pernambuco. Lucas Arruda.
Colisão entre van que transportava pacientes de Petrolândia e caminhão-baú deixa 7 mortos e 4 feridos no sertão de Pernambuco. Vítimas fariam exames e consultas em município próximo. Destroços dos dois veículos e documentos das vítimas ficaram espalhados pela rodovia.
O presidente Donald Trump fez novas ameaças de ataques contra o Irã. Ana Luísa Bessa.
O presidente Donald Trump fez novas ameaças de ataques contra o Irã. Enquanto isso, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que determina que o líder norte-americano suspenda a ação militar contra o país persa. O republicano ainda disse que vai condicionar um acordo nuclear com a Arábia Saudita para que o Reino Árabe reconheça o Estado de Israel.
Esses são os destaques do noticiário de hoje. Dá para acompanhar o programa por vários canais. Além do nosso querido Radinho. Hoje teve futebol, mas agora a rede inteira está reunida no Radinho. E estamos também nos nossos canais digitais. Dá para acompanhar com imagem. Com imagem você consegue acompanhar no Globoplay, nas transmissões ao vivo do Globoplay, com acesso gratuito. Dá para acompanhar no YouTube, no canal da CBN no YouTube. É isso, ó. O Henrique Dias já deu esse sinalzinho que é para você dar um joinha para nós, para dar engajamento. No site da CBN dá para acompanhar o programa e também pelo aplicativo da CBN. Agora são 10 horas e 23 minutos.
CBN Noite Total.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês radicado no Brasil explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Uma consumidora que teve uma reação alérgica após o uso de tintura de cabelo da marca Biocolor terá que ser indenizada em R$6 mil por danos morais. A segunda vara civil de Samambaia condenou a Cote Brasil Comércio depois que a mulher relatou que, após aplicar o produto, conforme as instruções da embalagem, apresentou um inchaço intenso nos olhos e no rosto, o que a levou a buscar atendimento médico de urgência. O diagnóstico apontou reação adversa a produto não especificado, com necessidade de medicação e afastamento das atividades do dia a dia. A defesa chegou a alegar que a mulher não buscou a resolução do problema junto à empresa, antes de buscar uma solução extrajudicial, e sustentou que a reação decorreu de culpa exclusiva da autora, que não teria realizado o teste de mecha recomendado na embalagem do produto. Mas a juíza do caso entendeu que o teste não serve para prever se uma pessoa terá alergia. O pedido de indenização por danos materiais foi rejeitado por ausência de comprovação documental dos gastos alegados. A decisão ainda pode ser contestada por meio de recurso. Ana Carolina Tomé para a CBN.
As contas das estatais brasileiras pioraram desde 2023 e já acendem um alerta para a União. Um relatório da Instituição Fiscal Independente mostra que o conjunto de companhias passou de superávit em 2022 para uma sequência de déficits nos anos seguintes.
O desempenho das empresas estatais brasileiras piorou nos últimos anos. Segundo o relatório da Instituição Fiscal Independente, o conjunto das estatais registrou déficit primário equivalente a 0,05% do PIB em 2025. A título de comparação, havia superávit de 0,06% do PIB em 2022. Mas, nos últimos 3 anos, houve registro de déficits. Considerando as informações de 2026, na comparação em 12 meses, o déficit primário das empresas estatais já chega a 0,07% do PIB no mês de maio. Os números constam do relatório de acompanhamento fiscal do mês de julho. O documento chama a atenção para os efeitos dessa deterioração sobre o Tesouro Nacional. No caso das estatais que dependem diretamente de recursos públicos, o risco é a necessidade de novos aportes e suplementações orçamentárias. Já entre as empresas que não dependem diretamente do Tesouro, o problema pode reduzir a capacidade de gerar lucros e dividendos para a União e, em casos mais graves, levar à necessidade de novos aportes de capital. O levantamento da IFE mostra que o problema não está concentrado em uma única empresa. Entre as estatais dependentes, aparecem sinais de deterioração em companhias como Codevasf, CBTU, Embrapa e Ebser. Já entre as não dependentes, os casos que mais chamam a atenção são dos Correios, da Engepron e da Infraero. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Marcos Pestana, reforça que o alerta é importante, porque qualquer problema com as estatais pode prejudicar o equilíbrio das contas públicas, que já passam por um longo período de déficit.
Na verdade, nos últimos 13 anos, a gente registrou déficit primário. O governo gasta mais do que tem, mais do que arrecada em tributos e impostos. E as estatais, algumas chamam a atenção e que se colocam como ameaça ao equilíbrio fiscal se dependerem de socorro do Tesouro Nacional. E é o caso dos Correios, da Infraero, da Engepron. São empresas que merecem atenção porque podem agravar uma situação que já é muito delicada para o Tesouro Nacional e para o contribuinte brasileiro.
Outro ponto de estrangulamento das contas públicas pode ser o PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Segundo os dados da IFE, a medida pode reduzir em R$190 bilhões os recursos recebidos pela União dos governos estaduais ao longo dos próximos 30 anos. O PROPAG reduz os juros reais das dívidas dos estados com a União para uma faixa de 0 a 2% ao ano. E das 27 unidades da federação, 22 aderiram ao PROPAG. O programa também permite o refinanciamento do saldo devedor em até 360 parcelas, com a União, portanto, deixando de receber no período de 30 anos mais de 190 bilhões. De reais. De Brasília, Felipe Igreja.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026, os Estados Unidos impuseram uma sobretaxa sobre importações de cerca de 60 parceiros, entre eles o Brasil. As alíquotas variam entre 10% e 12,5%. A alegação é de falhas no combate ao trabalho forçado na produção de bens. Segundo o governo americano, o processo concluiu que esses países adotam práticas comerciais desleais ao não proibirem nem fiscalizarem adequadamente a entrada de mercadorias produzidas com trabalho forçado. No caso brasileiro, a nova tarifa se soma aos 25% já em vigor desde ontem, conforme investigação do escritório do representante especial de comércio. O governo federal expressou preocupação em relação ao anúncio feito pelo presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, de que não haverá eleições no país da América Central. No comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores brasileiro, o Executivo solicita às autoridades nicaragüenses que assegurem a realização de eleições justas. No último domingo, Ortega afirmou que os partidos opositores nunca mais voltarão ao governo. Ele tomou posse em 2007. A EPR, que administra rodovias no Paraná e em Minas Gerais, venceu o leilão de concessão da rodovia Regis Bittencourt, que conecta São Paulo a Curitiba. O desconto na tarifa básica de pedágio ofertado pela companhia foi de 22%, superior aos percentuais oferecidos pelas rivais Arteris e Motiva. Cerca de 29 mil veículos trafegam pela via diariamente, principalmente ônibus e caminhões. O ministro das Relações Exteriores do Irã declarou que os países que apoiarem os Estados Unidos na guerra entre eles fomentam no Oriente Médio. Serão considerados alvos legítimos. O chanceler iraniano enfatizou que o alerta se aplica a qualquer forma de assistência a Washington no conflito contra Teerã. A declaração foi feita após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometer atacar uma usina de energia ou ponte iraniana caso Teerã dispare contra embarcações no Estreito de Hormuz. No horário de Brasília, 10h33.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. Nos acréscimos. Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Bruno Faria, na sua companhia, na minha companhia, aqui do meu lado. Bruninho, que honra de novo, hein?
De novo, essa semana é a segunda vez.
É.
Aqui, né?
É, que bom, tá que vendo? Ótimo isso.
Boa noite.
Boa noite. Vamos falar dos jogos de hoje. Hoje teve jogo em São Paulo, jogo no Rio. Aliás, enfim, vamos lá. Teve Corinthians e Remo.
Perfeito. É isso. Na Neoquímica Arena. Há pouco aqui para São Paulo e parte da rede, nós transmitimos a volta do Corinthians, a volta do Remo, depois daquela intertemporada. Palavra muito utilizada para um período de pausa por conta da Copa do Mundo. E aí tem todo o período de readaptação, treinamento físico, técnico, tático e a volta aos jogos, 19ª rodada. Terminou a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e o Corinthians venceu o Remo por 3-0. Vitória importante, Yuri Alberto foi autor de 2 gols, Caio César anotou o outro e 3-0 no primeiro tempo, tá, Tânia? No segundo, o Timão tirou o pé.
Só segurou o resultado.
Desacelerou um pouco, controlou as ações, sofreu muito pouco. O goleiro Hugo Souza praticamente não trabalhou. Foi uma vitória importante, imponente do Corinthians, que salta na tabela de classificação, ganha 3 colocações e termina essa rodada na 7ª posição com 27 pontos. Vitória importante para um time que essa semana sofreu o 4º transfer ban da FIFA, aquela punição por alguma dívida com alguém. Então o Corinthians ainda precisa acertar a casa fora. Parte financeira do Corinthians é sempre muito complicada, a dívida mais alta do futebol brasileiro. Se nós colocarmos o estádio, né, o Química Arena, que para variar, estava lotada de corintiano, apoio do começo ao fim. Então foi uma vitória importante para o Corinthians e uma derrota do Remo, que segue na zona de rebaixamento. É um acima do último, é um acima do Lanterna, que o Lanterna é a Chapecoense com apenas 9 pontos conquistados. E aí o Remo permanece com 18 pontos dentro do Z4. Situação complicada, vai ter que melhorar muito. Teve estreia hoje, por exemplo, do zagueiro Zé Ivaldo, que era do Santos, está emprestado ao Remo, estreou, não foi bem na estreia. Então o Remo vai precisar melhorar muito o seu rendimento se quiser permanecer na elite do futebol brasileiro.
É, muito bom. 3-0 então, Corinthians.
Forante o baile, como diria o outro.
Forante o baile. Agora vamos para o outro jogo, que ficou empatado, Botafogo e Vitória.
É, aquele jogo xoxo, né? 0-0. Só que esse jogo tem algumas curiosidades importantes. Primeiro, que ele não era da 19ª rodada. Ele era da 4ª rodada do Brasileirão. Partida atrasada, então foi reagendada pela CBF. Partida que terminou sem gols e que teve uma informação importante. Vamos lá, Danilo Santos, meio-campista, interessava ao Palmeiras, meio-campista revelado pelo Alviverde, aliás. Ele tinha 12 jogos no Campeonato Brasileiro, e a partir desta temporada, a CBF mudou a regra. A partir do 13º jogo, você não pode mais se transferir para uma outra equipe do futebol nacional. Palmeiras, nos últimos dias, apresentou muitas propostas, valores considerados altíssimos no futebol brasileiro, e esperava uma resposta do Botafogo hoje. E acredito que essa resposta veio dentro de campo, porque o Danilo Santos entrou no segundo tempo. Então ele está impossibilitado de defender outra equipe no futebol brasileiro para jogar o Brasileirão. Copa do Brasil, já defendeu o Botafogo em 2 partidas, também não pode. O que sobraria para o Palmeiras? Contratar o Danilo, mas para ele jogar somente a Libertadores. Acredito que neste momento Palmeiras não fará nenhuma movimentação financeira para ficar com esse jogador, que aliás o Botafogo aproveitou durante o jogo e deu aquela cornetada falando: Danilo Santos, jogador do Botafogo e da seleção brasileira, em campo.
É, então, ou seja,
vai ficar, né?
Não vai rolar. O que mais? Copa Sul-Americana, oxe, vários jogos hoje, hein?
Copa Sul-Americana. É, e esse jogo na altitude, na Bolívia, Bolívar e Grêmio. Esse é o jogo playoffs da Sul-Americana. Para quem tá um pouquinho desantenado, não lembra muito como é que funciona, eu tento explicar da maneira seguinte. A Copa Sul-Americana, o primeiro de cada grupo avança direto para as 8ª de final. O segundo colocado de cada grupo pega quem ficou na 3ª posição da Libertadores. Então, quem foi eliminado da Libertadores vem para esse playoff. Então, o Grêmio estava na Sul-Americana, ficou em segundo no seu grupo, pegou o Bolívar, que estava jogando a Libertadores. São 2 jogos. O primeiro sempre na casa do time que vem da Libertadores, e o segundo do time que estava na Sul-Americana. Então, o primeiro jogo terminou, o time brasileiro perdeu por 3-2, sofreu bastante com altitude. Aliás, no finalzinho do jogo, assim, o Bolívar poderia ter feito o 4º até o 5º, o goleiro Everton foi bem, salvou em alguns momentos. Terceiro gol, é verdade que eu fiquei com aquela sensação que ele falhou, poderia ter feito algo melhor. E aí, quem passar desse confronto nas 8ª de final vai enfrentar o São Paulo, que já está classificado direto, repito, 8ª de final daí da Copa Sul-Americana.
Muito bom. Então é isso, esses os jogos de hoje.
Hoje.
É, você vê, acabou a Copa, agora não tem
não,
moleza,
agora não
hein?
Para. Agora não tem para. Para. Loucura.
Amanhã dá uma descansada. Ah, o futebol.
Série A.
Ah, tem. Hein,
é, tem Série B. Tem não série para. B. O futebol não para nunca,
isso
né, Tânia?
Isso é que bom, né?
Sábado e domingo tem bastante de novo.
Tem bastante, é. Amanhã falaremos mais sobre isso.
Tá bom.
Muito bom. Bruno Faria, obrigada, hein, Bruno?
Eu que agradeço. Amanhã Com é muita alegria, estarei na sua companhia de novo.
Ah, você volta? O que acontece com o Prats? Vamos falar um pouquinho sobre essa folga que o Prats
está ganhando. Ele deve estar ouvindo a gente, porque ele deve estar saindo da Neoquímica Arena, se bem conheço o Rafael Prats.
Ah,
ele
tá lá.
Ele é um pouco folgado, brincadeira. Não.
Ele trabalhou, ele... tadinho.
Ele está substituindo o Leonardo Dai, que retornou dos Estados Unidos, ficou lá 24 horas,
nossa,
né, assim,
tem um
em busca da informação.
Nossa,
nem fale. É. E então, pela manhã, ele está participando do jornal da CBN com o Milton Jung, então ele começa muito cedo. E aí hoje, por exemplo, como ele foi pro jogo, a gente... foi bacana com ele, falou, vou dispensar um pouquinho mais cedo, vai descansar, então ele já tá
certo.
Saindo da Zona Leste, indo pra casa dele,
é justo.
Vai descansar,
merece.
Então ele tá aproveitando e substituindo o Leonardo Dai, daqui a pouco as coisas já voltam tudo ao normal.
Volta. E amanhã é a folga mesmo do Prats, aí amanhã você tá aqui de novo.
É, porque ele é folgado, não é folga
às
dele.
Às sextas-feiras, sim.
É, tá vendo? E com certeza ele usa pantufa. Ele fica com uma caneca na mão, com o roupão dele, com as iniciais.
Tem as iniciais. Mas que chique,
ele é chique,
né?
O Rafael Prats.
Ah, é rico,
e aí ele fica me dando bronca, ele me manda mensagem. Esse é o Rafael Prats.
Ele fica dando bronca do que você fala aqui?
Ele dá bronca. Ele manda, tem hora que ele manda assim pra mim. Ele mandou hoje. Falei pra ele, Prats, mas eu falei no ar. Não. Identifica sempre. Vou mostrar pra você.
Você tá brincando?
Ah, ele mandou mensagem de voz, ó. 8h50 da noite, ele mandou. Aí eu falei, Prats, mas seguirei falando. Mandei pra ele. É, ele puxa a orelha.
Tá certo.
Tá vendo? O 013 é o chefe, né? É. Aqui todo mundo tem apelido. 013 é o chefe.
É.
Aí quando o chefe não puxa a orelha, é o Rafael Prats.
Tá certo.
É, tem tempo de casa
de
já, né?
É, o cara manja tudo.
Ei, Prats.
É
adoro
isso.
Adoro Prats.
Também. Bruninho,
beijo.
Até amanhã, hein,
Bruno? Até mais. Tchau, tchau.
Valeu, é isso. Bom, vamos em frente. Seguimos, né? O presidente Donald Trump fez novas ameaças de ataques contra o Irã. Em meio às ofensivas, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que determina a suspensão das ações militares contra o país persa.
A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que tem maioria do Partido Republicano, aprovou um projeto de lei que determina que o presidente norte-americano Donald Trump suspenda a ação militar contra o Irã. Mas os efeitos da medida são, em grande parte, simbólicos. Os parlamentares aprovaram resoluções semelhantes nos últimos meses, mas elas não levaram ao fim da guerra. Além disso, Trump teria que ratificar tal medida para ela ter efeito legal, algo que o presidente republicano não fará. A votação ocorre após Trump ter anunciado uma intensificação dos ataques ao Irã em razão da morte de mais militares norte-americanos. Enquanto isso, os preços do petróleo dispararam nesta quinta-feira e o Brent ultrapassou a marca dos $100 por barril pela primeira vez em 2 meses, após subir 6%. A abertura de novas frentes de combate na guerra entre Estados Unidos e Irã, com o ataque dos Houthis contra navios sauditas no Mar Vermelho, levou o preço do petróleo a subir. Trump ainda disse que vai condicionar um acordo nuclear que vem costurando com a Arábia Saudita para que o Reino Árabe reconheça o Estado de Israel. Apesar de colocar a condição, Trump elogiou o acordo nuclear, assinado na quarta-feira. Ele afirmou ainda que o enriquecimento de urânio feito pela Arábia Saudita vai se destinar apenas a fins civis de energia e será feita em comparação com os norte-americanos. Segundo informações divulgadas anteriormente, o pacto terá a duração prevista de 30 anos e deverá envolver empresas americanas no desenvolvimento do setor nuclear saudita. O texto ainda será submetido ao Congresso dos Estados Unidos, que poderá barrá-lo se tiver maioria suficiente. De São Paulo, Ana Luísa Bessa.
Bom, o Jornal da CBN, como você sabe, está fazendo uma série de debates. É uma série de um total de 50 debates daqui até o primeiro turno das eleições sobre assuntos polêmicos, assuntos importantes. E aqui a gente sempre traz uma edição para você ter uma ideia. Mas se quiser, é só ir no site da CBN e recuperar o debate na íntegra no Jornal da CBN. O terceiro episódio da série 50 Debates para o Brasil discutiu o uso de câmeras corporais por policiais. A medida deve ser obrigatória pela transparência e redução de abusos ou facultativa com foco na autonomia operacional das forças de segurança. Essa questão. Para a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, o uso não pode ser confundido com uma impossibilidade de atuação. Ela ainda explicou que a medida não tem como objetivo único reduzir a violência, mas também auxiliar no trabalho dos policiais.
Acho que a gente teve um exemplo em São Paulo com uma redução significativa da letalidade da polícia quando teve a implantação das câmeras, mas o maior potencial é, inclusive, de você fortalecer a atuação da polícia, né, do policial ali na ponta, inclusive na produção de provas. Então, o policial vai fazer uma prisão em flagrante e ele está utilizando a câmera corporal, se ele for acusado de qualquer abuso, aquelas imagens podem servir para o judiciário.
José Vicente da Silva Filho, coronel reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, disse que a resistência ao uso está ligada à velha polícia. Ele destacou que o equipamento ajuda no aperfeiçoamento do dia a dia do policial.
O trabalho policial, na verdade, é de tamanha complexidade, porque você tem questões legais, tem questões éticas, tem questões de procedimentos operacionais. Os policiais são treinados para isso e devem desenvolver sua atividade de acordo com esses padrões. E quem vai ajudar a conferir isso é justamente esse sistema de câmeras, além da supervisão que ele tem, do sargento, do tenente, do capitão, etc.
Bom, aqui uma pincelada. A série 50 Debates para o Brasil será exibida até a semana que antecede o primeiro turno das eleições. A cada dia no Jornal da CBN, um debate novo. Se você quiser as discussões completas, é só procurar lá no site da CBN, a série 50 Debates para o Brasil. No horário de Brasília, 10h47.
CBN Noite Total. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
O fim de semana chegou e com ele, nossas dicas culturais. Começou o Capital Moto Week. A cidade da moto está montada na Granja do Torto. E mais de 800 mil pessoas devem passar por lá até o fim do festival. A programação terá mais de 100 shows. Neste fim de semana, destaque para Di Ferreiro e Lucas no sábado e Eagle Eye Cherry e Giana no domingo. A programação completa e os ingressos estão disponíveis no site do festival. Lembrando que motociclistas sem garupa têm entrada liberada. Com garupa, entra gratuitamente de segunda a sexta até às 6 da noite e sábado e domingo até às 3 da tarde.
Se a cabeça tá em cima, se a onda tá no clima, no swing da menina, pode deixar que o corpo vai, pode deixar que o corpo vai.
No o cantor Jal traz a música baiana a Brasília em uma apresentação neste domingo. No repertório, a mistura da música afro-baiana com o samba reggae e a MPB. É no Hidden que nesta edição acontece no setor de indústrias gráficas. Ingressos por R$100 no site do evento.
E a galera vai remexer, vai sacudir, vai balançar, vai mandar ver, vai agitar.
Tem Festival de Inverno do Sesc, sábado e domingo no estacionamento 11 do Parque da Cidade. Na programação, shows de Baiana System, Cell, Amaro Freitas e Ju Estraçacapa. Vai rolar ainda aula de yoga ao pôr do sol, apresentações circenses, planetário móvel e oficina de cupcake, além de um cortejo com o pessoal do Fast Clown. A dica é levar uma canga para curtir o momento no gramado. A entrada é gratuita mediante doação de 1 quilo de alimento não perecível. A programação completa está disponível no Instagram, @sescdf.
Lucro, máquina
Mariana Machado e a Cultura na CBN.
Você pra mim é louco, máquina de louco.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. CBN Noite Total.
Após a federação formada pelo Progressistas e pela União Brasil declararem neutralidade na eleição presidencial no primeiro turno, o Republicanos também caminha para o mesmo posicionamento. Com o movimento, a campanha do senador Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto sofre novos abalos no Centrão. A chapa do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não tem um vice.
Depois da falta de apoio da Federação União Progressista de Ciro Nogueira, agora tudo se encaminha para o Republicanos de Marcos Pereira aderir à neutralidade no primeiro turno das eleições à presidência da República. Flávio Bolsonaro esperava o apoio das legendas do Centrão, que estão cada vez mais distantes após as desconfianças sobre o suposto envolvimento do pré-candidato no escândalo do Banco Master. De acordo com fontes ouvidas pela CBN, líderes do Republicanos, como o presidente da Câmara Hugo Mota e o ex-ministro de Lula Silvio Costa Filho, pressionam para que a sigla seja liberada no Nordeste. Já em São Paulo, há uma divisão. O governador, candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas, quer a coligação com Flávio. Mas, no geral, o sentimento é que Flávio todo dia se atrapalha com o caso Master e que o projeto dele não é ideológico e sim de família. Sobre o novo fato que veio à tona nesta quinta, o PT acionou a Polícia Federal e o PSOL a Procuradoria-Geral da República para que sejam investigadas notas fiscais de R$1,5 milhão emitidas pelo escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro a empresas ligadas a Daniel Vorcaro do Banco Master. O escritório de Flávio emitiu duas notas de R$500 mil em abril do ano passado para Copenhagen Consultoria e canceladas no mesmo dia. Uma terceira nota, também de R$500 mil, foi emitida dois dias depois e paga pela Contábil Correia, empresa de Rogério Lourenço Novo, que assumiu a direção da Copenhagen. A representação pede o aprofundamento das apurações sobre a origem e o destino dos recursos, além de checar a real prestação dos serviços e a possível ligação com os pagamentos de Vorcaro ao filme Dark Horse sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi o que disse o deputado petista Lindbergh Farias.
Quanto mais o Flávio Bolsonaro fala, mais se enrola. Aquele dinheiro lá, que eles dizem que era para o filme, mas não era para o filme, era para a campanha do Flávio, era para sustentar Eduardo Bolsonaro, era para a campanha contra o Brasil. Aquele dinheiro começa a cair na conta lá do Texas em março. Só que em abril é um outro recurso, diretamente para o escritório de advocacia do Flávio Bolsonaro. Ele é o único proprietário desse escritório de advocacia. Nós queremos e o Brasil exige explicações.
Nas redes sociais, Flávio Bolsonaro afirmou que a relação é completamente legal e privada, classificando as notícias como uma tentativa de vincular falsamente seu nome ao Banco Master. O senador disse que se recusou a atuar para a Copenhagen e acusou órgãos do governo de vazamento ilegal de dados fiscais com fins eleitorais.
Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen, que supostamente é usada por Vorcaro, foi usada por Vorcaro para fazer pagamentos para algumas pessoas, não foi o meu caso.
Rogério Lourenço Novo afirmou que contratou o escritório de Flávio Bolsonaro para clientes da Contábil Correia, mas questionado sobre quais clientes foram atendidos, alegou ter mais de 200 e não se lembrar. Em nota, a Contábil Correia negou qualquer ligação com o Banco Master. De Brasília, Rani Veloso.
É, precisa investigar, né? Desculpa, precisa investigar. Até porque o dono dessa outra empresa, para a qual ele prestou o serviço, ou pelo menos emitiu a nota e recebeu os R$500 mil, o Rogério Novo, meses depois ele foi trabalhar nessa mesma empresa, a Copenhague, que é vinculada ao Master. Então, é muita coincidência, né? E também lembrando que agora o Flávio Bolsonaro passa a ser oficialmente investigado pela Polícia Federal por causa do pedido de dinheiro para o Daniel Vorcaro. Afinal de contas, são R$61 milhões né? Não é qualquer coisa. E aí o áudio está ali para comprovar ele pedindo dinheiro para o Daniel Forcara. Agora, então, o Supremo autorizou e a polícia vai investigar oficialmente essa transação aí do Daniel Forcara, que em princípio seria para o filme Dark Horse. Mas precisa ver se era mesmo para o filme ou não. Também é uma outra questão. Agora são 10 horas e 55 minutos. Vamos aqui com a Nicole Gomes, a mãe e o irmão da ex-sinhazinha do Boi Garantido do Festival de Parintins foram condenados por integrar um esquema de tráfico de cetamina em Manaus, no Amazonas.
A Justiça do Amazonas condenou 7 pessoas investigadas por integrar um esquema de tráfico de cetamina em Manaus. Entre eles, Cleusimar Cardoso Rodrigues e Ademar Farias Cardoso Neto, mãe e irmão da ex-sinhazinha Didia Cardoso, encontrada sem vida em maio de 2024, após abuso de cetamina. As penas variam de 8 anos e 6 meses a 10 anos e 11 meses de prisão. Segundo a sentença, o grupo utilizava a rede de salões de beleza e a seita religiosa Pai, Mãe, Vida, para distribuir e aplicar a substância de uso veterinário com efeito alucinógeno. A sentença acontece 10 meses depois que a Justiça anulou uma condenação anterior, após o Ministério Público reconhecer uma falha na condução do caso e pedir que ele voltasse à primeira instância. A Justiça absolveu 3 réus por entender que não havia provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas ou associação para o tráfico. Didia Cardoso foi uma das principais atrações do Festival de Parintins por 5 anos e encontrada morta em casa. O laudo preliminar do IML indica que a morte da ex-sinhazinha foi causada por um edema cerebral que comprometeu o funcionamento do coração e da respiração. No entanto, o laudo não esclarece o que teria provocado o quadro. A principal linha de investigação da polícia aponta para a possibilidade de uma overdose de cetamina como causa da morte. De acordo com as investigações, o corpo de Didia foi encontrado pelos policiais com sinais de overdose e indícios do uso da substância injetável. A polícia encontrou frascos de cetamina enterrados no quintal da casa dela, além de caixas da droga, seringa, frascos, bulas e cartelas de remédio na lixeira da propriedade. De Manaus, Nicole Gomes.
Bom, agora no radinho vem a voz do Brasil. Mas eu te convido, se você estiver no radinho, para migrar para os nossos diversos canais na internet, no YouTube, no site, no aplicativo, no Globoplay, porque a gente continua até a meia-noite com a Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias.
Apresentação Tânia Morales.
Vamos ao repórter CBN.
CBN Noite Total. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026, o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, afirmou ter sido vítima do que chamou de quebra de sigilo ilegal. A declaração foi feita após a revelação de que o escritório de advocacia dele emitiu notas fiscais no valor de R$1 milhão para uma empresa que recebeu repasses do Banco Master. Durante uma live no YouTube, Flávio também afirmou que ele e o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, são vítimas de uma perseguição desproporcional. A Câmara de Comércio dos Estados Unidos e a Câmara Americana de Comércio no Brasil divulgaram uma nota em que criticam a nova tarifa de 12,5% anunciada pela Casa Branca. As entidades afirmam que a medida agrava as condições de acesso das exportações brasileiras ao mercado norte-americano. Segundo a Anshan, a tarifa vai atingir cerca de 3 mil produtos brasileiros, que somam US$12,5 bilhões em exportações por ano. No horário de Brasília, agora 11 horas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite, bem-vindos. A última hora do CBN Noite Total, aqui desta quinta-feira, agora estamos exclusivamente pela internet, porque no radinho é a transmissão da Voz do Brasil. Então vamos juntos, hein? Eu fico de olho aqui no que os ouvintes vão dizendo no nosso chat, no YouTube. Tô de olho, hein? Depois eu dou uma passada aqui no que vocês estão dizendo. Vamos aqui com os nossos repórteres. O número de pessoas assassinadas caiu no Brasil em 2025, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mostra que as 10 cidades brasileiras mais violentas estão no Nordeste. Já a letalidade policial subiu. E as pessoas negras continuam sendo as principais vítimas. A quantidade de roubos diminuiu no ano passado e o estelionato chama a atenção como o principal crime patrimonial, principalmente nos ambientes digitais.
O Brasil atingiu pela primeira vez a meta de redução dos homicídios prevista na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social para 2027. É o que aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira. O estudo mostra que o número de mortes violentas intencionais, categoria que engloba homicídio doloso, morte decorrente de intervenção policial, lesão corporal seguida de morte e latrocínio, caiu mais de 8% em 2025, na comparação com 2024. Ao todo, foram 40.775 casos no país no ano passado. A taxa de 19,1 a cada 100 mil habitantes é a menor desde 2012. O Amapá ainda tem a maior taxa no Brasil, 42,5 a cada 100 mil habitantes. O estado do norte do país é seguido por Bahia e Ceará. A menor taxa é de 7,6 em Santa Catarina. Na sequência vem São Paulo e Distrito Federal. As 10 cidades brasileiras mais violentas estão no Nordeste. A primeira da lista é Maranguape, no Ceará. 5 municípios da Bahia também aparecem no ranking, que ainda é composto por outras 2 cidades cearenses, uma da Paraíba e uma de Pernambuco. As principais vítimas são homens, pessoas negras e jovens de 18 a 29 anos. Já a letalidade policial subiu no Brasil e alcançou o maior número da série histórica em 2025. Ao todo, 6.602 pessoas morreram durante intervenções policiais no ano passado, o equivalente a 18 vítimas por dia. A alta é de 5% em relação a 2024. As maiores taxas foram registradas no Amapá, na Bahia e em Sergipe. O número de pessoas negras mortas pela polícia foi mais de 3 vezes maior que a quantidade de pessoas brancas que morreram em intervenções. 139 agentes foram vítimas de mortes violentas intencionais em 2025, queda de 3,5% na comparação com o ano anterior. O número de suicídios entre os policiais foi de 110, baixa de 12%. Mesmo com a redução, os casos de agentes que tiram a própria vida ainda estão em alta de 37% desde 2017. Entre os crimes patrimoniais, o estelionato foi o principal em 2025, impulsionado pela migração da criminalidade para ambientes digitais. Foram 2.261.055 registros, o equivalente a 258 golpes por hora. A alta é de 2,7% na comparação com o ano anterior e de quase 430% em relação a 2018. Já os roubos tiveram queda em todos os indicadores. Para o coordenador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Leonardo Silva, o cenário representa uma mudança no comportamento de criminosos, que tentam reduzir possíveis riscos.
Numa tentativa, num roubo de veículo, por exemplo, onde muitas vezes os criminosos precisam portar uma arma de fogo, se submetem a uma situação de risco. E uma alternativa é justamente a possibilidade de aplicação de estelionato, sobretudo no mundo virtual, onde muitas vezes os autores desses crimes não estão nem no mesmo país, né? Não estão no Brasil, a sofisticação desses crimes e a possibilidade de atuar, vamos dizer assim, no atacado, através do disparo em massa de mensagens, de falsos e-mails.
Ao todo, 4.819 pessoas foram presas por estelionato no ano passado e 63.771 processos penais sobre o crime foram abertos. De São Paulo, Matheus Leite.
E olha, na contramão, né, do dado que indica que as mortes violentas estão em queda contínua, há 5 anos... Na contramão desse dado, a gente tem os casos de feminicídio. Enquanto, no geral, os números estão caindo de morte violenta, as mortes de mulheres, os assassinatos de mulheres, estão aumentando. Não é um dado para a gente ficar atento? Né? Os feminicídios no Brasil bateram recorde em 2025, número que vai na contramão desse registro menor, né, de mortes violentas. Segundo os dados do Anuário da Segurança Pública. Foram 1.571 feminicídios ao longo do ano passado, uma alta de 4% em relação aos 1.504 crimes registrados em 2024. Isso significa 4 mulheres mortas por dia. É a maior quantidade de registros desde a criação desse tipo penal, que aconteceu em 2015. Então, algo está muito errado, né? Tem aí uma parcela de homens que se sentem autorizados a tirar a vida das mulheres. E sobre essa questão dos estelionatos, é impressionante como eles, esses criminosos, vão utilizando técnicas que pregam peças na gente. Esses dias, sei lá, uns 3 meses no máximo, me ligaram do telefone do meu banco. Então você recebe uma ligação, aí está escrito lá, o telefone do banco que você tem registrado, da forma como você tem salvo no seu celular. Olha que absurdo, né? E aí tinha lá uma pessoa dizendo do banco, dizendo que tinham entrado na minha conta, que eu precisaria clicar num link de segurança. Aí você entra em pânico, né? É fácil cair nesses golpes. E às vezes, por exemplo, teve, não me lembro, recebi no WhatsApp, não me lembro qual era a empresa, dizendo assim, fizemos o desconto na sua conta. Aí você tinha opção aceitar ou a opção embaixo, não pedir nenhum desconto. Aí eu quase cliquei no não pedir nenhum desconto, mas aí eu pensei, eu falei, olha que loucura, se eu clicar aqui, já pode ser esse o golpe. Então, aí não fiz nada, bloqueei aquela conta lá, né, ou silenciei, não me lembro, porque fiquei na dúvida, vai que seja ou que não seja, né, então realmente a gente fica muito refém, né, principalmente, você imagina as pessoas que não tem muita habilidade com o uso de celular, as pessoas mais idosas, né? Que em geral são as que têm menos habilidade com essas novas tecnologias. Então é muito fácil, sabe? Cair nesses golpes. O estelionato digital realmente é um risco muito grande. Aqui, ó, o HD tá contando aqui. Recebeu como se fosse do Gov. Então, o meu também, eu não me lembro se que era, se era do Gov, talvez fosse do Gov, acho que era da Unesco, era um negócio assim. Então, fiquemos atentos. Em frente aqui com os nossos repórteres. O Paraná registrou 6 tornados em um intervalo de 3 dias. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental confirmou a ocorrência dos fenômenos, depois de análises de campo e levantamentos com imagens de drone, satélite e radar. No ano, chega a 9 o número de tornados que foram verificados no estado do Paraná.
Os fenômenos ocorreram nos dias 28 e 30 de junho. Em 28 de junho, um tornado de categoria F2 atingiu o município de Reserva, com ventos de mais de 180 km por hora. No mesmo dia, a cidade de Nova Cantu foi atingida por um tornado de categoria F1. A meteorologista do CIMEPAR, Sheila Paz, lembra como foram realizados os trabalhos de investigação.
O Paraná enfrentou um cenário meteorológico crítico, com formações de tempestades severas em diversas regiões. Uma investigação detalhada do CIMEPAR, em conjunto com a Defesa Civil do Paraná, confirmou a passagem de 6 tornados pelo estado. O trabalho envolveu equipes de meteorologia e geointeligência do CIMEPAR, com visitas em campo, análise dos dados de radar meteorológico, satélites, fotos, vídeos e até o uso de drones para avaliar os estragos na vegetação.
Em 30 de junho, outros tornados de categoria F1 foram registrados em Turvo, Laranjeiras do Sul e Inácio Martins. No mesmo dia, outro tornado passou novamente por Inácio Martins e seguiu até Cruz Machado, mas não recebeu classificação por falta de registros de danos. Com as novas confirmações, o estado soma 9 tornados registrados em 2026. O primeiro foi em Mercedes, no dia 1º de janeiro. Em 10 de janeiro, São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foi atingida por um tornado de categoria F2. Outro registro ocorreu em Foz do Iguaçu, em 7 de fevereiro. O Paraná também registrou um dos tornados mais intensos de sua história recente em novembro de 2025. O fenômeno atingiu Rio Bonito do Iguaçu e foi classificado como F4 na escala Fujita, o penúltimo nível de intensidade. Segundo o CIMEPAR, cerca de 90% da área urbana do município foi devastada, com rajadas de vento que podem ter alcançado até 418 km por hora. De Curitiba, Bruno de Oliveira.
Que loucura, hein? Esses eventos de tornado, esses eventos extremos climáticos, né? No geral. É muito assustador e eles estão ficando mais frequentes, como já sabemos. Aliás, já falamos aqui, tem a previsão de um El Niño muito severo para o fim do ano. Então, isso quer dizer que no sul do país vem muita chuva de novo. Não no mesmo nível como tivemos recentemente, aquela tragédia. É, porque não vai ter aquela barreira que impede a chuva de subir. Mas seja como for, intensidade de chuva forte no sul do país, o que sempre é muito preocupante. Né? E muito calor na região sudeste, na região centro-oeste. Esses eventos climáticos realmente estão virando rotina. Sobre os golpes na internet, a Isaura Ferreira. Hoje foi mensagem do provedor de internet dizendo que vem buscar o modem. Então, aí você recebe essa mensagem. Aí você precisa dizer, não vem buscar o modem. Não, aí nessa resposta você já pode estar suscetível a um golpe. É complicado, é muito complicado. A gente não pode responder nada. Né? Tem que segurar, você recebe mensagem... No WhatsApp, no e-mail, tem que respirar, pensar, faz sentido, né? Porque se é no impulso, a gente já quer, não, quero resolver isso. E pode ser que aí a gente clique em alguma coisa que não deve e dá brecha aí para esse pessoal fazer o que quiser com a gente, porque aí a gente entra num modo desespero, né? Eles contam com isso também, né? Fala, não, mas não quero que você pegue meu modem. Ou, sei lá, qualquer outra coisa. Não, mas eu não quero que você faça esse desconto na minha conta. Cancela aí. Ah, então clica aqui. Qualquer coisa. Quando a gente entra no modo desespero, a gente não pensa. Né? Ai, gente, que tragédia esse pessoal que fica lá do outro lado com voz de santinho, né? E a gente tentando desviar dos golpes. Deixa eu ver aqui. Eu vou vendo o que os ouvintes vão dizendo no YouTube. No YouTube, Rádio CBN. Tem o chat dos ouvintes. Agora a gente está aqui só para a internet, né? Então dá para a gente dar uma olhada aqui com mais calma. Deixa eu ver. Aqui, tatatã. Gente, não vou falar muito candidato. Tatatã. O Joelson Francisco. Já estou com o meu velho rádio, ouvindo a voz do Brasil. Ah, Joelson, então você está ouvindo a Voz do Brasil no radinho e está conosco aqui no YouTube. Muito bom. Aí você já dá conta das duas coisas. Você consegue prestar atenção nas duas coisas ao mesmo tempo? Eu tenho dificuldade. Eu tenho sérias dificuldades. O que mais? O Valdir Cunha, Macena. Estou acompanhando aqui de Praia de Campina, Rio Tinto, litoral norte da Paraíba. Oh, coisa linda. Ayana Rangel está em Brasília. Maravilhoso, hein, gente? É isso mesmo. O Cláudio André dando boa noite a todos. O Paulo Otávio, boa noite, da Ilha Grande, Rio de Janeiro. É isso, vamos em frente, hein? Tô feliz que vocês estejam aqui com a gente. São Pedro da Aldeia, o Clóvis. Clóvis Mota Oliveira. O David Figueiredo. Muito bom. É isso, vamos agora com mais reportagem. Sete pessoas morreram e quatro ficaram feridas numa colisão entre um caminhão e uma van na PE-360, no sertão de Pernambuco. O acidente será investigado pela Delegacia de Floresta.
Um grave acidente entre um caminhão-baú e uma van que transportava pacientes do tratamento fora do domicílio de Petrolândia deixou sete pessoas mortas e outros quatro feridos na PE-360, rodovia estadual que liga a Floresta a Ibimirim, no sertão de Pernambuco. Entre os mortos, seis ocupantes da van, incluindo o motorista e o condutor do caminhão. Com a força do impacto, os destroços dos dois veículos e documentos das vítimas ficaram espalhados pelo local. Para a CBN Recife, o prefeito de Petrolândia, Fabiano Marques, disse que a van seguia para Arco Verde, também no sertão de Pernambuco, onde os pacientes fariam uma série de exames e tratamentos.
Um caminhão baú desgovernado sentido de Ibimirim para a Floresta, invadiu a pista contrária e causou um acidente, ficou muito estragado. E dos nove pacientes, quatro foram encaminhados para os hospitais de Ibimirim e Floresta, os mais próximos.
Um dos sobreviventes precisou ser retirado das ferragens pelo corpo de bombeiros. As outras três vítimas, sendo duas mulheres e uma criança, foram socorridas do local por pessoas que passavam pelo trecho. Nas redes sociais, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, lamentou o ocorrido e disse que colocou a estrutura do Estado à disposição para prestar assistência às vítimas e familiares. O caso será investigado pela Delegacia de Floresta. Já a Prefeitura de Petrolândia decretou luto oficial de 3 dias. Do Recife, Lucas Arruda.
O relatório final da investigação sobre a queda do avião da Voepass apontou falhas da companhia aérea, dos pilotos e da fiscalização da Agência Nacional de Aviação Civil. Aliás, esse relatório é assustador, porque é uma negligência absoluta da empresa, que não estava nem aí, estava acostumada com negligência até uma hora que dá um desastre. Os pilotos distraídos conversando, né, sem prestar atenção no trabalho deles. Vamos ouvir aqui o João Rosa, só para dizer que esse acidente matou 62 pessoas, aconteceu em agosto de 2024. João Rosa.
A Força Aérea Brasileira concluiu que a queda do avião da Voepass foi provocada pelo acúmulo severo de gelo nas asas da aeronave, agravado por falhas no sistema de degelo e por problemas de manutenção já conhecidos pela empresa. O acidente aconteceu em agosto de 2024, durante um voo entre Cascavel, no Paraná, e Guarulhos, em São Paulo, e matou as 62 pessoas que estavam a bordo. Segundo o relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, a aeronave registrou 6 alertas de formação de gelo e perda de desempenho, mas a tripulação não declarou situação de emergência. A situação da aeronave era tão crítica que, segundo o tenente-coronel Paulo Frois, um dos investigadores do CENIPA, o avião sequer deveria ter decolado. De acordo com ele, a aeronave acumulava diversos problemas de manutenção, incluindo falhas até nos limpadores de para-brisa.
Dentre os 10 itens, um deles era a inoperância
do limpador de para-brisas da aeronave. As restrições que a MEL impunha para a inoperância desse item eram que a aeronave não poderia ter previsão de decolagem.
O relatório mostra que os problemas não começaram naquele voo. Nos 3 voos anteriores da mesma aeronave, já haviam sido registrados alertas semelhantes, mas essas falhas não foram lançadas oficialmente no diário de bordo. A investigação também apontou que pilotos e mecânicos deixavam de registrar panes para evitar que os aviões fossem retirados de operação. Rosana Maria Ferreira, esposa do copiloto que morreu no acidente, afirma que os chefes da empresa pressionavam os funcionários para que eles não relatassem os problemas.
O que tinha na empresa era uma cobrança